O geral do Brasil em Nova York retomou o atendimento ao público. O local ficou fechado por 2 dias depois de as autoridades americanas interditarem a área por causa do risco de desabamento de um edifício vizinho que está em obras. De acordo com a representação brasileira, os serviços que deixaram de ser realizados serão remarcados no menor prazo possível e os interessados serão contatados diretamente. A seleção brasileira feminina de vôlei bateu a Polônia por 3-7-1 em Osaka, no Japão, e assumiu a liderança da Liga das Nações. O Brasil foi beneficiado pela derrota dos Estados Unidos para a própria Polônia na abertura da terceira semana da competição. O time do treinador José Roberto Guimarães tem 26 pontos, mesma pontuação das americanas, mas disputou uma partida a menos. A equipe brasileira perdeu apenas para a Alemanha na segunda semana da competição. O Brasil volta à quadra amanhã contra a Tailândia e no domingo enfrenta os Estados Unidos. No horário de Brasília, 10:02.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. CBN.
A Globo faz tudo para cuidar do globo. Mais de 80% de todos os resíduos que produzimos nos estúdios Globo deixaram de ir para aterros. Agora, além das produções do entretenimento, transmissões esportivas também são feitas com as orientações do Guia de Produções Verdes. E até 2030, 100% da nossa energia será de fontes renováveis. Cuidar do globo é da nossa natureza. Globo, fazer diferença todo dia.
Ministério da Cultura e Associação Casa Azul apresentam 24ª Festa Literária Internacional de Paraty. Paraty já está preparada para receber a maior festa da literatura nacional. Durante a Flip, a cidade se enche de literatura e da alegria das pessoas. E você não pode ficar de fora. Últimos ingressos à venda no site www.flip.org.br. Acesse e saiba mais. Flip, o encontro da literatura com a cidade. E boa Flip. Concepção Casa Azul. Realização Lei de Incentivo à Cultura. Lei Rouanet. Ministério da Cultura.
Os principais lançamentos do mundo automotivo, as inovações em desenvolvimento e tudo o que acontece no mercado de carros do Brasil. CBN Auto Esporte. Às segundas e quartas, Guilherme Muniz comenta as novidades do setor no Ponto Final. E aos domingos, às 9 da manhã, ele recebe convidados e tira dúvidas dos ouvintes. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas plataformas de podcasts.
Agora em Brasília, 10 horas, 5 minutos.
CBN Brasília. Apresentação, Mariana Machado.
Bom dia, Brasília. Hoje é sexta-feira, 10 de julho de 2026. Sextou. E a gente já começa um CBN Brasília animado, com uma programação recheada de informação. E a boa notícia do fim de semana é que não tem previsão de chuva. Então você vai poder aproveitar aí os próximos dias ao ar livre. Agora, a temperatura vai esquentar um pouquinho, tá? A gente pode chegar a 28 graus. Hoje, durante a tarde, essas condições se mantêm ao longo dos próximos dias. A mínima na área central de Brasília, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, hoje foi de 14 graus, mas lá no Gama um pouquinho mais gelado, marcando 12 graus, né? Gama e Planaltina ali sempre disputando, onde a mínima fica mais baixa. Hoje o Gama ganhou com essa mínima de 12. A umidade relativa do ar varia de 87% a 30%, pode até ficar um pouquinho menos, até por isso o IMET mantém aquele alerta amarelo de perigo potencial em razão da baixa umidade. E essa baixa umidade permanece, né, ao longo de todo o fim de semana. Olha aí, tá vendo? Tô precisando beber água. Você ouvinte também, não esqueça da sua garrafinha. Vamos manter a hidratação ao longo dos próximos dias. Combinado? Bom, no tema do dia de hoje, nós vamos falar sobre a situação da Defensoria Pública do Distrito Federal. Diversos núcleos da DPDF estão com problemas de infraestrutura que vão desde infiltração até rachaduras e mesmo locais inapropriados, né, para o funcionamento. Além disso, quem busca o atendimento também tem reclamado da falta de acesso à informação por conta de serviços muitas vezes inoperantes. Em Santa Maria, que é o caso que mais chama atenção, a defensoria está funcionando na garagem do fórum, quer dizer, expondo ali funcionários e o público ao barulho e fumaça dos carros. Imagina, né, essa situação. É bastante complicada, principalmente porque a defensoria tem um papel essencial, oferecendo assistência jurídica gratuita à população vulnerável. Então a gente vai conversar daqui a pouquinho sobre isso com o defensor público geral, Dr. Reinaldo Rossano, para tentar ver o que está sendo estudado, né, para solucionar esses problemas. Mas claro que os ouvintes, principalmente quem recorreu, né, aos serviços da Defensoria recentemente ou precisa, está em busca, pode mandar a sua participação por aqui. Hoje também a gente destaca o nosso CBN Boas Ideias. Nós vamos falar sobre o site SOS Soro. É uma ferramenta online que permite que rapidamente a pessoa identifique o local de atendimento hospitalar mais próximo em caso de picada de animal peçonhento. Então, por exemplo, foi picado por um escorpião. Como descobrir, né, onde tem o soro antiescorpiônico? Você entra lá nessa ferramenta, diz ali qual foi o animal, né, que te atacou, e aí o próprio site vai indicar, a partir da sua localização, onde buscar esse atendimento de forma mais rápida. Um site que nasceu justamente de um caso que chamou atenção, né, recentemente, que foi o da jovem Valentina, uma criança que infelizmente morreu após ter sido picada por um escorpião que estava escondido no sapato. A gente vai falar mais sobre essa iniciativa também no CBN Boas Ideias, logo depois das 11 horas da manhã. E no nosso Arte, Cultura e Lazer, a gente vai falar do Instituto Arte Jovem, que está celebrando 10 anos e traz ao Teatro Nacional um espetáculo muito especial, reunindo alunos, convidados, grupos artísticos da instituição. Muita música boa, viu? Principalmente com a orquestra Arte Jovem. E a gente vai conversar com o maestro, né, responsável por conduzir esse pessoal todo lá na Sala Martins Pena. É um papo bastante legal também. E hoje é dia da pizza, e a gente vai falar de pizza aqui também no programa, um bate-papo com o chefe Gil Guimarães, que lançou em parceria com o Senac o Livro da Pizza, um livro que inclusive conta também ali com a parceria do jornalista Marcos Nogueira. O lançamento aconteceu nesta semana, e nada melhor do que a gente falar de pizza no dia da pizza, não é mesmo? Aliás, já até recebi mais cedo a participação de alguns ouvintes, eu perguntei aqui com o Igor se o pessoal prefere a pizza doce ou a pizza salgada, né? E aí o pessoal tava aqui mandando mensagem. O Carlos já tá falando aqui, já marcou presença na nossa chamada de hoje. Pizza salgada, massa fininha e nada de borda. Nossa, eu combino com você então, Carlos. Eu também gosto daquela massa bem fininha e não sou fã da borda. Mas eu sei que tem a galera, né, que é da borda recheada de catupiry, recheada de queijo cheddar. Tem gosto pra tudo, né? Pizza sempre agrada. Dalmir também é do time pizza salgada. E a Cida gosta mesmo é da pizza de banana. Essa é boa também, banana com canela, né? Nada mal. Música. 10 horas 11 minutos, vamos movimentar a nossa reportagem. A Marina Dantas está aqui no estúdio com a gente. Marina, bom dia, suas informações.
Oi, Mariana, bom dia para você e a todo mundo que nos acompanha. Uma operação da Polícia Civil do DF, realizada na manhã de hoje, cumpriu dois mandados de busca e apreensão em uma investigação que apura a divulgação de conteúdo pornográfico falso produzido com o uso de inteligência artificial, por meio da técnica conhecida como deepfake, que permite a substituição realista de rostos em vídeos e imagens manipulados. Segundo o delegado Fernando Cossito, as investigações tiveram início após quatro funcionárias de uma empresa denunciarem que suas fotos teriam sido utilizadas na produção de vídeos e fotografias falsas.
A empresa, de pronto, também nos forneceu todas as informações necessárias à investigação, nos entregou os computadores das pessoas suspeitas, nós fizemos a perícia nesses computadores e depois também, através de consulta a dados cadastrais e com algumas quebras autorizadas pela Justiça, nós chegamos a um indicativo de autoria que recaía em desfavor de outros dois ex-funcionários da mesma empresa.
Ainda de acordo com as apurações, o material foi disseminado pelos suspeitos por e-mails corporativos e publicado em uma plataforma de conteúdo adulto, o que causou exposição e constrangimento às vítimas. Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos nas casas dos investigados, no Gama e no Paranoá, e foram apreendidos aparelhos celulares e computadores. A criação e divulgação de conteúdo íntimo falso por meio de inteligência artificial constitui crime de elevada gravidade, com penas que podem ir de 4 a 10 anos. Mariana.
Muito obrigada pelas informações, a Marina Dantas, que volta a qualquer momento com mais informações. Participação também agora do Igor Cardim, está ao vivo aqui no estúdio com a gente. Um outro caso também lamentável, né, Igor?
Pois é, Mari, bom dia para você e para o nosso ouvinte. Um homem de 70 anos foi preso pela Polícia Civil aqui do DF em Samambaia por suspeita de abusar sexualmente de crianças da própria família. A prisão foi realizada pela Seção de Atendimento à Mulher da Delegacia da cidade. De acordo com as investigações, o suspeito, que agora é investigado, né, por estupro de vulnerável, ele usava ali formas de atrair as vítimas da própria família. Entre as vítimas estavam uma filha, sobrinhos e o afilhado do homem. De acordo com as investigações, até o momento, seis vítimas foram reveladas. E, segundo a polícia, a expectativa é de que tenham outras vítimas deste homem, vítimas que, inclusive, segundo a polícia, ele já teria cometido esse crime há algum tempo. Então, essas outras vítimas podem surgir aí no escopo da investigação, que começou depois que uma dessas vítimas viu uma publicação em uma rede social na qual uma mulher relata abusos sexuais sofridos quando era criança. E aí, então, esta vítima denunciou o autor do crime à polícia. Em seguida, relatos de membros de integrantes ali da família do investigado também vieram à tona em denúncias à delegacia. Os depoimentos revelaram que ele utilizava um padrão que disse aproveitar da confiança dos familiares para atrair as crianças com promessas de brinquedos e presentes e silenciando as vítimas também com comportamentos intimidatórios e também ameaças. Ele, inclusive, tinha episódios de violência, em sua maioria dentro de casa, em Samambaia. E aí, por conta das denúncias, a Polícia Civil fez o trabalho de investigação e pediu ali a prisão à justiça, que foi determinada, e aí o homem agora já foi encaminhado à unidade policial e deve passar por audiência de custódia. Lembrando, Mari, que de acordo com o Código Penal, quem pratica esse tipo de crime contra menores de 14 anos tem penas que vão até 18 anos de reclusão e ainda com alguns agravantes. Esse período pode ainda aumentar, Mari.
Muito obrigada pela participação. Igor Cardim também volta a qualquer momento com outros destaques. 10 horas 15 minutos. Deixa eu chamar a Rani Veloso também ao vivo com a gente. Rani, bom dia.
Bom dia, Mari, a você e a todos que nos acompanham. Olha, de olho nos abusos de propagandas durante a Copa do Mundo, o ministro da Fazenda, Dario Durigan, anunciou que a equipe econômica vai endurecer as regras para a publicidade das casas de apostas online, as bets. Uma das portarias com as regras será publicada hoje e passa a valer a partir da semana que vem, quando será obrigatório a inclusão de uma advertência junto à publicidade das bets, com informações sobre os riscos de dependência e de perda de dinheiro, além de reforçar que a aposta não é investimento. É bem parecido, Mari, com o que acontece atualmente naquelas propagandas de cigarros e bebidas alcoólicas, né? Vai ter um alerta. Apostar faz você perder dinheiro. Apostar não é investimento. Apostar faz e pode causar dependência. Será algumas das advertências. A normativa dos Ministérios da Fazenda e da Justiça vai proibir que as apostas sejam apresentadas como uma forma aí de ganhar dinheiro fácil. E também vai vedar comentários de especialistas e influencers que induzam o jogo. Essa norma chega depois que a Secretaria Nacional do Consumidor abriu uma investigação contra a Cazé TV por supostamente ter veiculado publicidade enganosa ou abusiva durante as transmissões da Copa do Mundo. Os narradores do canal faziam recomendações de suas próprias apostas durante as partidas com indicação das possibilidades de ganho. Para o ministro Durigan, a proposta é banir qualquer tipo de senso de urgência, comentários de especialistas e histórico de ganhos que possam aí induzir a essas apostas. E afirmou que a tolerância será zero para a publicidade que atinja crianças e adolescentes.
Nada de vender aposta como ganho de dinheiro fácil, ou como investimento, ou possível solução financeira para os apostadores e para as famílias. Além disso tudo, proibir histórico de premiação que leve a induzir o apostado.
Bom, o secretário nacional do consumidor, Ricardo Morichita, destacou que as regras de publicidade das bets também se encaixam no Código de Defesa do Consumidor.
Para a gente é importante essa portaria, como o ministro bem disse, ela torna claro o objeto de proteção que nós temos. Bets é um serviço perigoso, se enquadra dentro do regime que o Código de Defesa do Consumidor também e alertas e mecanismos para se coibir e evitar enganosidades, mas sobretudo abusividades, são necessárias.
O descumprimento das regras poderá resultar em multa de até 20% do faturamento, suspensão da autorização ou até cassação da autorização de operação no Brasil. Desde a regulamentação, cerca de 56 mil sites e outras plataformas de apostas irregulares foram derrubadas. O governo determinou a remoção de aproximadamente 1000 perfis de influenciadores por promoverem operações aí ilegais. A Associação Nacional de Jogos e Loterias afirmou que apoia as novas regras. Em nota, afirmou ainda que as iniciativas anunciadas precisam ser acompanhadas do fortalecimento da fiscalização e do combate à publicidade promovida por plataformas ilegais que operam sem autorização, não recolhem tributos e não adotam mecanismos de prevenção à lavagem de dinheiro, ao acesso de menores de idade e ao jogo compulsivo. Mari?
Muito obrigada pelas informações, Rani Veloso, a qualquer momento com outros destaques do noticiário aqui no DF. 10 horas e 19 minutos, e olha só esse caso que chamou atenção ontem, viu? O aeroporto de Brasília precisou ser temporariamente evacuado em razão de um forte odor de gás que tomou ali o terminal. Foi ontem à tarde, segundo a Inframérica, né, que administra o aeroporto de Brasília, esse mau cheiro foi sentido por volta das 4 da tarde em áreas administrativas. Por isso, foi adotado um protocolo de segurança que envolveu os bombeiros da concessionária. E aí, como medida preventiva, algumas áreas precisaram ser evacuadas. Por volta das 6 da noite, a equipe de segurança do trabalho da Inframérica realizou a medição dos níveis de gases e não constatou nenhuma anormalidade. Logo em seguida, os bombeiros liberaram o retorno das equipes às atividades. Por medida de precaução, alguns funcionários passaram por avaliação no posto médico. Ainda de acordo com a Inframérica, operações de pouso e decolagem, bem como o atendimento aos passageiros, seguiram normalmente, sem qualquer impacto nas operações do aeroporto. Mas imagina o susto, né? E a Justiça do DF manteve a decisão que condenou as empresas Titan Log Serviços Auxiliares de Transporte Aéreo e a GRU Airport, que é a concessionária que administra o aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, ao pagamento de R$1 milhão por danos morais em razão da perda de testes de Covid-19 destinados ao SUS. O material deveria permanecer armazenado em temperatura entre menos 25 graus e menos 10 graus. No entanto, falhas operacionais provocaram a deterioração dos insumos. As empresas ainda devem pagar R$250 mil por danos morais coletivos e outros R$150 mil por danos sociais, destinados ao Fundo de Direitos Difusos. Essas falhas foram no auge da pandemia, lá em maio de 2020. Ao todo, foram perdidos 9.600 kits de testes de detecção da Covid-19 que haviam sido doados aqui ao DF por uma fundação de Xangai, na China. O colegiado negou provimento aos recursos apresentados pelas empresas. De acordo com a decisão, ficou comprovado que falhas no transporte, armazenamento e manuseio dos insumos contribuíram para a perda dos materiais, comprometendo, portanto, o abastecimento da rede pública e atingindo direitos da coletividade, além de comprometer a confiança da sociedade na adequada prestação dos serviços públicos de saúde. Bom, agora deixa eu trazer informação importante de trânsito, uma mudança significativa, viu, que merece atenção aqui, a respeito da reversa, que é ali entre o trecho do Pistão Sul, né, Taguatinga, e o viaduto de Samambaia. Ali é DF-001, né, próximo à EPNB. Normalmente tem a reversa de manhã e à tarde, né, finalzinho da tarde, comecinho da noite. Só que, a partir de agora, fim da reversa vespertina. Não tem mais ela por decisão do GDF, né? Enfim, é medida importante. E aí os motoristas devem ficar atentos. A faixa funcionava, né, das 5h30 às 7h45 da noite nesse trecho. Não vai ser mais usada. Isso porque estudos recentes mostraram que a reversa à tarde, que seria, né, para desafogar o trânsito na volta para casa, na verdade, estava provocando um congestionamento no sentido contrário, né? Ou seja, o pessoal que saía ali pela 060, né, vinha de Samambaia, enfim, em direção ao plano, acabava pegando trânsito neste horário justamente por conta dessa reversa. A reversa matinal, né, quer dizer, ali das 6 da manhã até as 9, no sentido plano, né, essa vai continuar funcionando normalmente. Os estudos confirmaram que essa disposição contribui diretamente na melhora da fluidez. Então, é a volta para casa que vai ter essa mudança, fim da reversa. Importante o pessoal ficar bastante atento por lá. Falando em mudanças sobre o trânsito, eu registrei aqui mais cedo, mas reforço, tá, que durante o fim de semana alguns eventos vão alterar o trânsito, né, em alguns pontos aqui do Distrito Federal. Um deles ali nas proximidades do Festival Na Praia, né, Parque do Na Praia, setor de clubes esportivos sul. E aí as interdições são de hoje até domingo, porque são os dias do show, né? Então hoje, das 7 da noite até as 2 da manhã, tem intervenções, tem mudanças por lá. Amanhã é das 6 da noite até as 2 da manhã e no domingo, 2 da tarde à meia-noite. A via do trecho 2 vai ter 4 retornos interditados, ou seja, só o retorno ali pertinho da ASBAC é que vai continuar aberto. A rotatória, na altura do acesso ali ao Parque do Na Praia, estará fechada. Além da sinalização viária, painéis eletrônicos de mensagens serão usados para orientar os condutores. Pertinho do Na Praia, a gente lembra que tem estacionamento destinado às pessoas com deficiência, idosos, táxis e veículos de transporte por aplicativo. Durante o evento, ações de fiscalização e controle do tráfego serão feitas por policiais militares. Agora, no domingo, alteração também lá no eixo monumental, porque vai ter corrida de rua. O percurso é de 5 quilômetros, com largada e chegada na Praça do Buriti. É o circuito Corre Que Dá Bom Pelo Mundo, etapa Brasil. Então, às 6h30 da manhã, tanto a S1 quanto a N1, no trecho entre o Ulisses Guimarães e a Catedral Militar Rainha da Paz, vai ter três faixas, as três mais próximas ao canteiro, interditadas para que os corredores possam participar da prova. O tráfego de veículos seguirá liberado nas demais faixas. E por lá também, os agentes de trânsito vão atuar nas imediações para garantir ali a segurança viária e a fluidez do tráfego de veículos. Neste caso, a previsão é de que as interdições ocorram até às 9 horas da manhã. Ainda tem muita gente aqui participando, falando de pizza, né? Afinal, hoje é dia da pizza. Ludovico, nada melhor, né, do que comer pizza no dia da pizza. Teve mais alguém aqui também. Ah, o Alexandre falou que a favorita dele é portuguesa e milho. Olha, pizza de milho, bem lembrado. Essa aí fica às vezes meio esquecida, né? Mas é boa demais também. E aí eu recomendo aqui a leitura da reportagem que está publicada lá no portal G1, que fez um levantamento sobre a quantidade de pizzas produzidas no Distrito Federal todos os dias. A gente lembra que o Dia da Pizza, né, veio a partir de um concurso que foi feito em São Paulo para eleger as 10 melhores receitas de marguerita e mussarela da cidade, só que foi tanto sucesso que a data, né, ficou ali como o dia oficial, né, para homenagem. Daniel Giso, inclusive, já teve a oportunidade de falar sobre isso aqui no programa. E aí, o levantamento, né, aqui que traz o G1 a partir dos dados da Associação Pizzarias Unidas do Brasil, mostra que a capital federal produz quase 63 mil pizzas por dia. No mês, esse número salta para 1 milhão e 800 mil pizzas. Quem imaginava, né, que tinha tanta pizza sendo feita aqui no DF? Aliás, 911 pizzarias estão em funcionamento hoje aqui em Brasília também, de acordo com esse levantamento da associação. É, cerca de 2 mil estabelecimentos, né, quando você considera aqueles que servem outras coisas além de pizza, né, não são pizzarias exclusivamente, mas tem o prato no cardápio. E aí o G1 inclusive separou, fez uma lista aqui de várias pizzarias do Distrito Federal para você poder comemorar essa data de hoje. São espaços que inclusive estão com promoções especiais em razão do Dia da Pizza. Eu recomendo também, claro, ouvi novamente o comentário do Daniel Giso a respeito das pizzarias aqui do Distrito Federal, que estão fazendo um trabalho de muita excelência. Tem pizzaria muito boa aqui no Distrito Federal. Eu quero saber qual é o seu sabor favorito. Eu acho que eu sou bem brasileira nesse caso, porque eu adoro a tal da pizza de frango com catupiry. Podem julgar, mas eu gosto demais. Eu sei que o pessoal é mais assim do pepperoni, né, calabresa, a portuguesa, a marguerita também, mas nesse caso eu ainda fico com a de frango. Hoje, excepcionalmente, não teremos Assim é Brasília com o João Carlos Amador. O João também tirou aí uns dias de descanso, tá aproveitando os dias de férias, mas volta com a gente na sexta que vem, trazendo aí mais memórias de Brasília. E os ouvintes podem dar sua sugestão para o João e podem participar ao longo de todo o programa. Você pode enviar sua pergunta, dúvida, comentário ou sugestão pelo WhatsApp, lembrando sempre de informar o nome e o local de onde fala. O número você já conhece, é o 996669673. Entre em contato diretamente comigo pelo e-mail mariana.machado@cbn.com.br ou ainda pelo site e aplicativo da CBN no link Fale com Âncora. Nas redes sociais, estamos no X, no Threads, no Instagram e também no Facebook. 10h30, repórter CBN está chegando. Daqui a pouquinho a gente volta com mais destaques locais.
CBN Brasília. Os principais destaques do futebol e também o que acontece fora dos gramados estão no radar do jornalista Paulo Vinícius Coelho. Prancheta do PVC, de segunda a sexta, em dois horários, de manhã no Jornal da CBN e no fim do dia no Ponto Final. Também disponível no site e no aplicativo da CBN, assim como nas principais plataformas de podcasts. Rádio Sucupira, a mais bem-humorada charge do rádio brasileiro. Todas as sextas, no encerramento do Jornal da CBN, as mais destacadas frases das autoridades na semana, entrelaçadas com reações do prefeito de Sucupira, Odorico Paraguaçu, da inesquecível novela O Bem Amado. Um mergulho no acervo da TV Globo, com falas do personagem interpretado por Paulo Gracindo, tratando com humor dos temas do dia a dia dos brasileiros. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas plataformas de podcasts. Call de abertura. Toda semana, uma conversa descontraída entre o apresentador Carlos Alberto Sardenberg e o economista Alexandre Schwartzman. As reações do mercado financeiro, as políticas econômicas do governo federal, os indicadores mais recentes e os rumos dos negócios no país. Sempre às quartas, dentro do CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. As armadilhas da nossa língua, com o professor Pasquale. As polêmicas do produtor musical, João Marcelo Boscoli. E as dicas de séries, com Patrícia Kogut. Estúdio CBN. De segunda a sexta, informação e descontração para a sua tarde. Apresentação, Tatiana Vasconcelos e Fernando Andrade. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Sexta-feira, 10 de julho de 2026. A inflação oficial do país subiu 0,16% em junho. A taxa representa desaceleração de 0,42 ponto percentual na comparação com o resultado de maio. O maior impacto no índice do mês passado partiu do grupo Habitação. Já os alimentos e as bebidas apresentaram queda no período pesquisado pelo IBGE e representaram a principal influência negativa no IPCA de junho. No ano, a inflação acumulada... Ou melhor, no ano, a inflação acumula alta de 3,36%. A cidade do Rio de Janeiro vive uma disparada no preço dos lançamentos imobiliários. Em 12 meses, o valor do metro quadrado subiu quase 70%. O número é 7 vezes mais alto do que a média de todo o país. Os dados fazem parte do Índice de Lançamentos Imobiliários DataZap, divulgado pelo Radar da Construção. Uma reportagem da CBN mostra que a proximidade com o mar e a escassez de terrenos para construção de empreendimentos estão entre as explicações. A retomada do turismo na capital fluminense também tem influenciado a busca por imóveis. A Câmara oficializou a perda de mandato dos deputados Paulão, do PT de Alagoas, e Daiane Bittencourt, do União Brasil do Ceará. Eles foram afetados por um novo cálculo da Justiça Eleitoral para definir a distribuição das vagas, quando ocorre alteração no total de votos considerados válidos. A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga a agressão contra um mexicano num assalto em Copacabana. O estrangeiro levou uma garrafada na cabeça e está internado com traumatismo craniano. Um suspeito foi detido pela Delegacia Especial de Apoio ao Turismo. A Bolsa de Valores de São Paulo sobe 1,87% aos 175.966 pontos. O dólar comercial está em leve baixa, de 0,08%, negociado a R$ 5,12. O euro vale R$ 5,84, queda de 0,15%. No horário de Brasília, 10 horas e 34 minutos.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. CBN.
O sobe e desce dos preços no mercado, as inovações técnicas e tecnológicas, as tendências de consumo e tudo o que envolve a produção agrícola. CBN Agronegócios. Às terças, o jornalista Cassiano Ribeiro, da revista Globo Rural, comenta as principais novidades do setor. Sempre dentro do CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. CBN Brasília. Apresentação, Mariana Machado.
10 horas 36 minutos. Olá, ouvinte, a CBN Brasília de volta. Tem mais gente aqui participando, falando de pizza. A Raquel dando dica aqui de pizzaria para o pessoal que gosta de massa grossa. Ela sugeriu a B Square. Fica inclusive aqui na Asa Sul, né? Se não me engano, pertinho da CBN. O Daniel Jesus já destacou a B Square também. É, em outras oportunidades, inclusive é uma das unidades, uma das pizzarias que está com promoção para o dia de hoje. O Lauro é fã da pizza Quatro Queijos. O Tadeu, que é paulistano, ele é mais tradicional, gosta da pizza de mussarela com calabresa. O pessoal fala que o paulistano, ele fica chateado se você coloca ali ketchup, maionese na pizza. Procede, Tadeu, você fica chateado também se você tá com alguma pessoa e aí na pizzaria ela vai lá e coloca ketchup, coloca maionese. Tem gente que fica bem chateado mesmo. A gente vai falando mais sobre pizza ao longo do programa, mas agora é hora do nosso tema do dia.
Tema do dia CBN.
Bom, diferentes núcleos da Defensoria Pública do Distrito Federal têm enfrentado uma série de problemas estruturais, principalmente, que vão desde o limite ali operacional, até mesmo infiltrações, rachaduras. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o Dr. Reinaldo Rossano, ele que é o Defensor Público Geral da Defensoria Pública do DF. Dr. Reinaldo, bom dia.
Bom dia, Mariana. É um prazer falar com você e com todos os ouvintes.
Doutor Reinaldo, um dos casos, né, que mais tem chamado a atenção talvez seja o do Núcleo de Assistência Jurídica de Santa Maria, que aliás está funcionando na garagem do fórum. A localização por si só já não me parece adequada, mas o espaço ainda apresenta alguns problemas, né, ali, até mesmo de infiltrações, fios expostos. Alguma alternativa está sendo estudada?
Sim, Mariana, infelizmente isso que você falou é algo que nos entristece bastante, né? A Defensoria Pública do país, ela surgiu por uma questão histórica mesmo, nos subsolos dos fóruns, vamos dizer assim, e hoje nós temos, né, este núcleo específico que funciona realmente no subsolo ali do Fórum de Santa Maria. E aqui a gente já deixa registrado que não é uma crítica ao Tribunal de Justiça do DF, que sempre nos apoiou, a gente tem vários núcleos funcionando nos fóruns, nós sabemos das dificuldades também que eles possuem, mas é uma autocrítica, né? É algo que a gente faz a gente mesmo na Defensoria Pública, porque a gente não pode, de maneira alguma, permitir que a Defensoria Pública funcione nessas condições, porque isso atrapalha tanto os nossos defensores, né, o nosso público interno, os nossos servidores, assim e principalmente como o nosso público externo, né? Então a gente tem essas dificuldades, nós estamos conversando com diversos órgãos do próprio governo do Distrito Federal, com o próprio Tribunal de Justiça, para que a gente consiga uma solução, né, imediata para que essa situação ela não se repita mais, não continue, né, não se prolongue aí no tempo.
Alguma solução, alguma alternativa já foi apresentada?
No momento ainda não. Nós estamos conversando, né, assim, nós temos algumas alternativas, poderíamos alugar um espaço, poderíamos tentar com o próprio TJ um outro espaço, tem os tribunais, o Tribunal Regional Eleitoral, né, tem algumas unidades que poderiam também oferecer para a gente, o próprio GDF, mas ainda não temos nada de concreto, né, algo que infelizmente não, a gente não consegue resolver de forma da noite para o dia, vamos dizer assim, né? Mas o que mais me deixa confortável é que todos esses órgãos estão realmente cientes, né, da importância da gente resolver esse problema o quanto antes.
Bom, aproveitando, né, até cito aqui que a gente acionou o pessoal do GDF por meio da Secretaria de Economia para ver se enfim, já tinham sido procurados, se já tinha alguma solução em estudo, mas a gente não recebeu nenhuma resposta até o momento. Claro que o espaço segue aberto, né, caso, enfim, o GDF queira enviar algum posicionamento, tem alguma solução a respeito disso, o espaço está aberto. Tem algum outro núcleo que esteja em uma situação semelhante, também funcionando na garagem, no subsolo de algum fórum?
Não, na garagem não. Na garagem não, mas nós temos, por exemplo, e aí é o Nuclão que a gente chama, né, o Núcleo de Atendimento Integrado, que fica ali na Zona Norte, que é um equipamento que é alugado, que nós temos alguns núcleos que funcionam no subsolo. Isso também para a gente é uma situação que a gente precisa resolver o quanto antes, né? Porque assim, hoje a gente trabalhar, né, num local que não oferece sequer uma janela é algo muito complicado, é algo muito ruim. E aí o espaço também passa, né, a solução disso passa também pelo diálogo, né, com o GDF, com as demais instituições do sistema de justiça, justamente para que a gente consiga encontrar um local mais digno, né, para a gente conseguir trabalhar e também dar uma assistência mais qualificada ao nosso assistido, né, que é o nosso grande objetivo.
Uhum. Aliás, né, falando do Nuclão, que fica ali no setor comercial norte, por lá também tem problemas de infiltração, né? Tem alguma obra prevista para os reparos, pelo menos enquanto outro espaço não seja disponibilizado?
Sim temos, né? Nós temos aí, estamos aqui em contato direto com a locadora, né, o locador do imóvel, né, para que isso seja feito o quanto antes. E a gente também tem uma equipe de manutenção interna na defensoria que está aí buscando essa solução imediata. É algo mais simples, né, de se resolver. Não essa parte estrutural, porque realmente essa parte estrutural a gente depende de outros fatores, né? Mas essa parte de manutenção é algo que a gente quer resolver imediatamente. Nós vamos resolver imediatamente.
Bom, há relatos também de que alguns núcleos estão operando no limite da capacidade. Então, quer dizer, Recanto das Emas, setor policial, Águas Claras. Nesses casos, a alternativa seria ter mais de uma unidade ou ter mais defensores para atender?
É importante, Mariana, essa sua pergunta, porque para que o ouvinte, né, tenha uma ideia, ano passado nós atendemos mais de 1 milhão de pessoas, nós fizemos mais de 1 milhão de atendimentos. Este ano, de 2026, nós já chegamos a mais de 600 mil atendimentos. Essa demanda é uma demanda gigantesca para a gente. E aí eu tenho aqui logo, né, que parabenizar a todos os defensores e defensoras, aos servidores, aos nossos estagiários, que realmente eles vamos dizer assim, eles fazem o possível e o impossível para atender. Então, para a gente, é claro que não é o ideal, e assim que eu assumi a Defensoria Pública Geral, agora em abril, eu levantei essa situação de que a gente não pode ter um atendimento, vamos dizer, tão expressivo com uma qualidade comprometida, né? Porque é evidente que quando você não tem um local, vamos dizer assim, digno para fazer esse atendimento não vai ser um atendimento de qualidade. Muito embora eu sou defensor público há 17 anos, Mariana, e eu tenho uma alegria muito grande quando eu encontro as pessoas, né, na rua, na festa da defensoria mesmo, na festa junina, a gente estava lá, eu estava ali comendo uma canjica e as duas atendentes falaram, fui atendido na Defensoria Pública e foi muito bem atendido, fiquei muito feliz, ou seja, com toda essa situação que a gente vive hoje, que é uma situação estrutural e de pessoal, a gente ainda consegue fazer algo que muitas outras instituições não conseguem, que é ter o reconhecimento da nossa população, e os nossos atendimentos são atendimentos extremamente delicados, né? Porque nós estamos diante de pessoas em uma situação de extrema vulnerabilidade, como ocorre na saúde, como ocorre, por exemplo, quando a gente tem uma pessoa encarcerada, as vítimas de violência doméstica, as mulheres vítimas de violência doméstica, as mães atípicas, ou seja, são situações em que a gente precisaria realmente melhorar muito a nossa defensoria. Então isso, sem dúvida nenhuma, compromete a qualidade do nosso atendimento, mas não é por isso que a gente deixa de oferecer esse atendimento hoje, muitas vezes reconhecido pela própria população como um atendimento excepcional. Mas a gente precisa melhorar. Isso aí a gente não tem dúvida disso. Nós precisamos realmente ter essa melhora na Defensoria Pública, tanto em termos estruturais quanto em termos de pessoal. Para que se tenha uma ideia, de 1.900 pessoas que trabalham na Defensoria Pública hoje, a metade são de estagiários. E os estagiários, eles não estão ali para trabalhar, eles estão para aprender, né? E a rotatividade é muito alta. A gente, só esse ano, a gente já perdeu 12 analistas da Defensoria Pública, inclusive para Tribunal de Justiça de Goiás, para nível médio. Nossos analistas são nível superior, concursados. Então, é algo que a gente precisa realmente rever, melhorar a nossa estrutura, tanto de pessoal e principalmente a nossa estrutura física, né? Porque a gente precisa realmente evoluir para que a Defensoria Pública seja mais forte.
Bom, a gente até recebeu aqui a participação de um ouvinte. Vamos ouvir a pergunta dele.
Bom dia, Mariana. Bom dia ao Defensor Público. Bom dia a todos os ouvintes da CBN. Herbert de São Sebastião. Olha, eu sei que a pauta hoje trata-se das questões estruturais físicas da Defensoria Pública, mas não é só isso. Falta também efetivo, defensor público, para nos defender, nós de baixa renda, que não temos condições de pagar um advogado. Eu entrei com uma ação na Defensoria Pública em março. Em março mesmo, a Defensora Pública leu para minha minuta e disse que iria peticionar. E até agora não peticionou, não apresentou essa ação na justiça, não é? Eu ligo lá no 129, eles sempre dizem que a demanda aqui é muito grande e para pouco defensor público. Eu quero fazer um apelo ao defensor público e dizer para ele o que, que ele pode nos dizer a respeito, porque é uma ação, inclusive, de tutela de urgência, de pessoa incapaz, e é muito tempo.
Doutor Reinaldo?
A gente realmente já plotou algumas situações de que há esse atraso, né? Eu queria trazer um número aqui. A CRC, que é a Central de Relacionamento do Cidadão, né, que entrou em contato pelo número 129, em 2025, ela atendeu fez 86 mil atendimentos, cerca de 86 mil atendimentos. E o que ocorre? Essa é uma situação que a gente precisa, né, se a gente até puder pegar o dado dele para que a gente agilize já esse atendimento dele, não é algo que é normal, vamos dizer. A gente é um equívoco nosso, a gente já deveria ter feito essa petição, e aí me alegra bastante em dizer que ele foi atendido pela defensora, a defensora fez a petição, mas provavelmente deva ter ocorrido algum problema, porque num número elevado desse, com pouca estrutura de pessoal, é evidente que nós vamos ter erro. E a gente diz assim que, como defensor, né, como defensora, a gente vive no limite. E o limite proporciona equívocos, né? E aí a gente pede desculpa, né, ao ouvinte, porque isso não é algo que nos alegra, né? Mas é um equívoco que a gente precisa corrigir, mas graças a Deus eu diria, Mariana, que essa não é a regra. A regra realmente são os nossos acertos e não os nossos equívocos.
Bom, doutor Reinaldo, alguns usuários, né, têm relatado também dificuldades com relação à comunicação, à informação, né, por sistemas digitais que por vezes ficam até mesmo inoperantes. Qual que é a situação nesse caso?
Esse serviço, né, que a gente comentou agora, que é a Central de Relacionamento com o Cidadão, ele tem apresentado algumas instabilidades, que nós estamos fazendo uma mudança da empresa. E essa mudança da empresa não é algo rápido, né, para se fazer. Mas a gente reconhece que essa parte de sistemas, essa parte informatizada, principalmente hoje, né, com do jeito que nós estamos nessa época da IA, realmente nós estamos muito atrás, muito atrás. Mas eu tenho muita expectativa de que, acho que a CRC já está funcionando normalmente, eu acho que as pessoas não vão ter dificuldade de acessar agora 129, porque a promessa da nova empresa contratada é que isso ficasse estabilizado, e nesta semana, por exemplo, a gente não teve mais reclamação, o sistema tem funcionado. Mas além da CRC, nós temos os atendimentos nos núcleos, né? E esses atendimentos nos núcleos são atendimentos presenciais, né? A gente faz questão de dizer isso, que a Defensoria Pública, ela atende presencialmente, e nós temos também os nossos serviços de mutirões, né? E aí, vamos dizer, é onde a gente realmente está bem à frente, porque as nossas carretas, né, nós temos duas carretas, estamos esperando uma terceira carreta, a gente consegue fazer um atendimento de qualidade e um atendimento em que a gente dá verdadeira dignidade para os nossos assistidos. Então, a gente reconhece que houve um problema realmente na CRC, mas esse problema, ele, pelo menos o que passaram para a gente, o que a gente pode dizer hoje, é que esse problema está solucionado.
Bom, boa notícia então. Agora, em relação aos prédios, né, aos imóveis que são ocupados hoje pela Defensoria, que vem apresentando problemas, vocês já fizeram, já formalizaram algum pedido para disponibilização de outros imóveis? Isso já está em andamento,
Sim.
esse processo?
Sim, já fizemos, inclusive, Mariana, a nossa sede da Defensoria, a sede administrativa da Defensoria é uma sede alugada, né? A gente precisa ter uma sede própria. E aí eu posso aqui já dizer que a gente, o GDF, o Governo do Distrito Federal, ele vai nos passar, né, um imóvel que a gente fez a solicitação. Acho que não, a gente não enfrentou nenhuma resistência do GDF, pelo contrário, e a gente está buscando aí uma verba, né, orçamentária para que a gente construa essa nossa nova sede. E a gente está numa tratativa bastante avançada com a senadora Damares, que faz parte da Frente de Fortalecimento da Defensoria Pública e tem sido uma grande parceira para a gente aqui no Distrito Federal. Ela já se comprometeu a passar uma emenda parlamentar para a gente construir a nossa sede. E hoje, aqui, em relação aos núcleos, eu peço permissão também para falar, porque é importante a gente dar o mérito para aqueles que têm o mérito, né? Nós temos dois núcleos de assistência jurídica sendo construídos, né? Um em São Sebastião. Em São Sebastião, a gente deve concluir essa construção, acho que em janeiro, fevereiro do próximo ano, e decorre de uma emenda do deputado Rogério Morro da Cruz. E um outro é núcleo do Sol Nascente, que acho que em 3 meses a gente deve entregar, que é de uma emenda do deputado Max Maciel. Então, assim, a gente tem colocado aos deputados distritais, né, essa necessidade, né, da gente ter as nossas sedes próprias, né? E como a gente sabe que tem deputados que estão ali em determinada área de determinada região, vamos dizer assim, a gente tem muita esperança que logo a gente vai construir. A gente vai ter sedes próprias na Defensoria Pública em todas as circunscrições judiciárias, ou seja, em todas as cidades satélites que nós temos aqui no DF.
Bom, previsão então para o Sol Nascente daqui 3 meses, São Sebastião, quando?
No início do ano que vem, ali em fevereiro, mais ou menos, a gente deve estar finalizando. E são obras muito interessantes, muito interessantes. A gente tem que agradecer muito, ao governo do Distrito Federal, inclusive à governadora Celina, que tem feito os esforços de liberação dessas verbas, né? E assim, eu tive, visitei recentemente agora a obra de Sol Nascente. É um sonho que a gente vê sendo realizado, porque não é apenas o conforto para os defensores e servidores, mas é principalmente o conforto para os nossos assistidos. Isso é muito importante. E a Câmara Legislativa, assim, os deputados que a gente tem conversado, eles têm se mostrado assim muito empolgados com isso, porque eles querem sim contribuir para o fortalecimento da Defensoria, porque sabem que contribuindo para o fortalecimento da Defensoria Pública, eles estão atingindo, o público mais necessitado que a gente tem no nosso país, né? Que são principalmente aquelas pessoas que estão nas classes D e E. E além disso, a gente tem aquelas situações de vulnerabilidade não necessariamente econômica, né? Quando ocorre, por exemplo, quando uma pessoa precisa de uma UTI. A gente tem feito vários diálogos, né, com o governo, a questão da CAMEDES, que foi um pedido da própria governadora Celina. O nosso núcleo de saúde tem atuado muito nessa fase, porque a gente, desde o início da nossa gestão, a gente tem uma proposta de diálogo, né? Ou seja, a gente não é um órgão de judicialização de demandas apenas, mas nós somos um órgão em que a gente quer fazer política pública e fazer com que essa política chegue até os nossos assistidos.
Bom, a Defensoria a gente sabe, né? Você mencionou a questão do orçamento. A Defensoria aguarda bastante aí pela aprovação também em segundo turno do projeto de emenda à lei orgânica que garante a dotação mínima de 1% da receita corrente líquida distrital exatamente para a Defensoria Pública do DF. De que forma a aprovação desse projeto mudaria, né, a situação que hoje se encontra a Defensoria?
Mariana, só para que o ouvinte tenha uma ideia. Nos últimos 4 anos, a gente fez esse recorte em 4 anos. A Defensoria Pública precisou de suplementações orçamentárias na ordem de 108 milhões. O nosso orçamento hoje é de 424 milhões. Ou seja, em todo ano aí, normalmente nós precisamos suplementar cerca de 10%. E essas suplementações que ocorrem são suplementações para que a gente consiga sobreviver, para que a gente chegue em dezembro e consiga pagar o salário dos nossos servidores e nossos defensores. É basicamente para isso, para que a gente consiga pagar os aluguéis, para que a gente consiga manter essa estrutura nossa que hoje é deficitária. A gente nunca teve problema, a Câmara Legislativa sempre atuou suplementando, o governo do Distrito Federal sempre atuou suplementando, mas assim que a gente assumiu a gestão, a gente falou: essa é uma situação que não pode mais permanecer, porque a gente não tem que ir à Câmara Legislativa ou até ao governo do Distrito Federal apenas e tão somente para buscar orçamento. Nós precisamos propor políticas públicas, porque nós trabalhamos com política pública. E aí, graças a Deus, né, eu digo sempre que nada é por acaso, porque em 2015, Mariana, para a gente ter uma ideia, a CLDF promulgou a emenda constitucional número 86, deu redação ao artigo 114 da Lei Orgânica, conferindo autonomia funcional e administrativa à Defensoria Pública do Distrito Federal. E na época, a presidente da CLDF era a governadora Celina. E o vice-presidente é o deputado Wellington Luiz. Hoje, né, e aí nós conversamos com os dois, conversamos também com todos os deputados distritais, aí a gente agradece aqui a Câmara Legislativa na pessoa do presidente Wellington, na pessoa do presidente da Comissão de Orçamento, que é o deputado Eduardo Pedrosa. Agradecemos muito a governadora Celina Leão, porque essa proposta foi uma proposta de consenso. Essa proposta que nós tivemos, né, da PELO 21, que dá autonomia financeira e começa com 1% da receita corrente líquida, que é o percentual que nós temos hoje com a suplementação orçamentária, que nós vamos precisar, esse ano nós vamos precisar novamente, ou seja, a Defensoria Pública inicia o ano já com déficit orçamentário, a gente vai chegar até 2%. Então, ou seja, a gente vai dobrar o nosso orçamento. Ainda é pouco, porque se a gente tiver fizer aqui um cálculo rápido, com essa dobra a gente vai chegar a cerca de 900 milhões de orçamento. O Ministério Público do Distrito Federal hoje tem 1 bilhão, hoje tem 1 bilhão e 300 milhões de orçamento. E assim, claro que a gente não deve comparar órgãos, né? Eu não gosto de fazer isso, até porque o Ministério Público é um grande parceiro que nós temos. Mas ainda assim, daqui a 2 anos, daqui a 5 anos, que é quando a gente chega até esse limite de 2%, ainda assim vai estar desigual entre o Ministério Público e a Defensoria Pública. Mas para a gente já é um grande início. E eu conversava, né, com o presidente Wellington, conversava com a governadora Celina, dizendo o seguinte, que essa proposta, ela ressoou em todo o Brasil. Porque é uma proposta que faz com que as defensorias públicas elas consigam se programar. Nós aqui no DF, a gente vai ter condição de fazer um planejamento estratégico para que a gente realmente consiga crescer. E eu falo em crescimento tanto de pessoal quanto crescimento estrutural. Então, resumindo em uma palavra, a PELO 21, ela é a salvação da defensoria pública. E nós confiamos muito na governadora Celina, no presidente Wellington e em todos os deputados distritais, porque a proposta foi apresentada e aprovada muito rápido em primeiro turno, e há uma promessa, né, uma proposta, um compromisso que essa proposta deva ser votada agora em agosto agora logo que retornar o recesso, né, parlamentar, e a gente tem muita confiança. E mais do que confiança, a gente tem muita esperança que, com a aprovação dessa proposta, a Defensoria Pública ela possa deixar de ser notícia na mídia, como a notícia que tem hoje, da sua precariedade estrutural e pessoal. Porque eu tenho certeza que daqui a 5 anos, Mariana, se você estiver aí na CBN e se você entrevistar o defensor público geral ou a defensora pública geral, com a aprovação dessa emenda, você provavelmente não estará falando das condições precárias de estrutura da Defensoria Pública, mas você estará falando de tudo que a Defensoria Pública faz para a população hipossuficiente do Distrito Federal.
Aliás, doutor, deixa eu aproveitar para trazer a participação aqui de um ouvinte, trazendo um relato de um atendimento que ele recebeu da Defensoria.
Mariana, bom dia. Eu gostaria de registrar aqui que há aproximadamente 2 anos, meu netinho de 5 anos de idade estava internado num hospital particular e o hospital não queria cumprir o contrato de manter ele internado, né? Ele estava com 100% de um dos pulmões necrosado e meu filho, o pai dele, estava no hospital, não sabia o que fazer. Eu, de casa, 19 horas, peguei o celular e comuniquei com a Defensoria Pública de Saúde e fui atendido e encaminhei toda a documentação que eles necessitavam, escaneada em PDF. E quando foi em torno de 11 horas, meia-noite, eu já estava com a liminar na mão, determinando que o hospital mantivesse ele internado. E ele ficou em torno de 60 e poucos dias internado. Melhorou, graças a Deus. Hoje ele tem 7 anos. Então, gostaria de registrar isso aí, esse serviço da Defensoria, que foi muito ágil. De 19 horas às 12 horas, eles já estavam com a liminar na mão.
Tá aí o relato do Gilmar, nosso ouvinte do Riacho Fundo. E com esse relato, eu até aproveito já para me despedir do doutor Reinaldo Rossano, defensor público geral da Defensoria Pública aqui do Distrito Federal. Infelizmente, nosso tempo acabou, mas a gente volta em uma próxima oportunidade. Doutor Reinaldo, obrigada pela participação.
Eu que agradeço, Mariana, e estamos sempre à disposição, tá? Fiquem com Deus.
11:01, repórter CBN. Daqui a pouquinho eu volto.
Repórter CBN. Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.